TC Cast, o podcast do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul.
Bem-vindas e bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai mergulhar num documento bem importante, que veio lá do Rio Grande do Sul. É um levantamento do Tribunal de Contas do Estado sobre a defesa civil nos municípios gaúchos. Uma verdadeira radiografia, né? E feita num momento muito delicado. A nossa fonte é esse relatório detalhado. Ele se baseia, olha só, nas respostas de 485 dos 497 municípios. E esses dados foram coletados logo depois daquelas cheias terríveis de 2024. A ideia aqui é entender o quão preparados ou talvez despreparados os municípios estão para lidar com desastres. Vamos tentar desvendar isso.
Exatamente. E é fundamental a gente lembrar do contexto, né? Um contexto bem trágico. As cheias de abril e maio de 2024, elas impactaram mais de 470 cidades. Milhões de pessoas afetadas, muitas vidas perdidas ou completamente alteradas. Então o relatório foca justamente na estrutura que existe ou deveria existir. Legislação, os planos de contingência, pessoal, equipamentos e, claro, as ações preventivas. E faz uma comparação interessante, a situação geral versus a dos municípios que estão em áreas de maior risco.
Certo. Olhando para esses dados todos, assim, existe alguma base mais sólida, pelo menos no papel, alguma coisa funciona?
Sim, uma estrutura formal ela existe na maioria dos lugares, viu? A gente vê que, olha, 93,4% dos municípios têm legislação própria sobre defesa civil. Isso é bastante. E mais, 86,2% criaram um órgão específico, tipo uma Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, e 85,2% instituíram um fundo municipal. Então, no papel, tem coisa.
Parece um bom ponto de partida, essa estrutura formal. Mas a gente sabe, né? Lei e órgão no papel não seguram encosta, não evitam enchente. Como é que isso se traduz na capacidade real de agir? Imagino que é aí que a coisa começa a ficar mais preocupante.
É exatamente aí. É onde as fragilidades começam a saltar aos olhos. Pega o exemplo dos planos de contingência. Quase 18% dos municípios simplesmente não têm um plano. E pior, entre aqueles que têm, quase metade, 44,3% do total, estão com o plano desatualizado. Imagina, numa crise aguda, um plano velho desses pode não servir para nada, sabe?
Nossa, concordo plenamente. É quase uma falsa segurança, né? E para colocar qualquer plano em prática, mesmo um atualizado, precisa de gente, precisa de ferramenta. Como é que está essa parte?
Bom, esse é outro ponto bem crítico que o relatório levanta. Embora muitos municípios, 390, digam que têm servidores dedicados à defesa civil, outros 94 responderam que não tem ninguém, ou nem responderam à pergunta. E tem um dado aí que chama muita atenção. Mesmo onde tem gente trabalhando com isso, em 25,1% dos casos, não são servidores efetivos, são cargos comissionados ou temporários.
Claro.
Ou seja, são posições que podem mudar a cada troca de governo. Isso afeta demais a continuidade e a memória do que funciona ou não funciona em crises.
Sim, afeta diretamente a capacidade de pensar a longo prazo, né? E a estrutura física mesmo, o básico para trabalhar. Sala, computador, veículo.
Pois é, a situação aí é igualmente preocupante. Pensa só nisso. 36,1% dos 175 municípios. Eles admitiram não ter nenhum item considerado básico. A lista incluía sala própria, computador, um veículo 4x4, equipamentos de proteção individual. Quer dizer, é operar quase no vazio em muitos desses lugares.
Caramba, 175 municípios sem o mínimo. E o dinheiro? Você mencionou os fundos municipais. Eles existem, mas o orçamento acompanha essa necessidade de prevenção? Talvez essa falta de estrutura se explique um pouco aí.
Parece que tem uma ligação forte, sim. Em 2024, olha só, quase 38%, 37,9% para ser exato, dos municípios não reservaram nenhuma verba específica para prevenção e preparação. Nada. E essa falta de investimento, bom, parece que se reflete direto nas ações práticas, né? Porque o relatório mostra também que 26,4%, ou seja, 128 municípios, eles admitiram não realizar nenhuma ação preventiva.
Nenhuma ação preventiva. Isso é muito alarmante.
Talvez o mais inquietante mesmo seja a falha na informação, que é essencial para prevenir. Mais de 49% não fazem o mapeamento de áreas de risco. E um número impressionante, mais de 84% não têm sistemas de alerta para a população. Quer dizer, não saber onde o perigo mora e não poder avisar as pessoas a tempo. É uma vulnerabilidade gigantesca.
A gente tenderia a pensar, né, que justamente nos municípios de maior risco, aqueles que o relatório chama de extrato 2, mais sujeitos a deslizamento, a enxurrada, nesses a situação seria bem melhor. Foi isso que os dados mostraram ou não?
Olhou para os 143 municípios de maior risco que responderam. E assim, quantitativamente, tem umas melhoras pequenas. Por exemplo, só 20,3% não tem equipamentos básicos, contra 36,1% no geral. E 86% realizam alguma ação preventiva, contra 73% no geral. Parece um pouco melhor. Contudo, as lacunas mais críticas, elas persistem justamente onde mais importam. Quase 29% ainda não mapeiam seus riscos. E perto de 70% não tem sistemas de alerta. Então, se a gente conecta isso ao quadro maior, mesmo onde o perigo é mais óbvio, a capacidade de antecipar e de avisar ainda falha muito, sabe? Falha de forma bem significativa.
Então, o cenário que esse levantamento pinta é um de contrastes bem fortes, né? A gente tem estruturas formais, tem leis, tem órgãos criados em muitos lugares. Isso é um fato. Mas a capacidade real de operar com planos que funcionam, gente com estabilidade para trabalhar, equipamento básico e, o que é crucial, ações de prevenção como mapear risco e alertar a população, essa capacidade ainda é um ponto fraco enorme em boa parte do estado, inclusive nas zonas mais vulneráveis.
Precisamente. A formalidade, ter a lei, ter o órgão, é um passo importante, claro, mas não garante resiliência por si só. O relatório do TCE, ele funciona como um diagnóstico muito claro. É preciso, e com urgência, ir além do papel. É preciso construir capacidade efetiva lá na ponta, no terreno. Afinal, a diferença entre a vida e a perda, muitas vezes, está justamente nessa capacidade de operar e de prevenir.
Fica então a questão para a gente pensar, né? Com esses eventos climáticos extremos ficando cada vez mais frequentes, mais intensos, como é que esses municípios podem pegar essas estruturas administrativas que já existem no papel e transformar em sistemas de proteção civil que sejam de fato funcionais, que sejam proativos? O que, que falta para fechar essa lacuna tão perigosa entre a intenção da lei e a ação concreta, antes que a próxima tragédia bata de novo na porta?
O controle externo passado a limpo. Você ouviu? TCCast TCE.